Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. É João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 25 de novembro. Foi o dia em que a Grã-Bretanha abandonou o seu último posto militar nos Estados Unidos durante a Guerra da Independência. Foi em Nova York e foi no ano de 1783. É também o dia em que Albert Einstein deu a conhecer a teoria da relatividade. Isso foi em 1915 e alterou o mundo da ciência. Hoje, aqui na capital americana, 13 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Al Santos. E como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia acusa a Turquia de provocação planeada ao abater avião russo. Os Estados Unidos dizem que ataque a hospital no Afeganistão se deveu a má identificação do alvo por parte de forças afegãs, vários militares suspensos. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. O banco congela contas de organizações não-governamentais. Estas ameaçam com o tribunal.
Acho que vamos avançar para o tribunal com ela. Estamos a trabalhar no sentido com o advogado para ver como é que vai ser nos próximos dias. Uma orientação política, talvez, que o banco está a omitir e não esclarecer aos seus clientes.
Vamos também continuar a seguir o julgamento dos ativistas em Luanda. Vamos falar da CIDA em Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, e como sempre, vamos às notícias com Amâncio Miguel.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou que a queda de um avião russo parece ter sido uma provocação planeada, mas que Moscovo não irá entrar em guerra com a Turquia. Lavrov referiu que o incidente irá fazer a Rússia reconsiderar o relacionamento com a Turquia, tendo cancelado a visita prevista para esta quarta-feira. Lavrov indicou ter falado com seu homólogo turco e que os dois acordaram em encontrar-se nos próximos dias.
Uma combinação de erros humanos e técnicos provocou o bombardeamento norte-americano a um hospital dos Médicos Sem Fronteiras em outubro, na cidade afegã de Kunduz, isto segundo uma investigação interna do Pentágono que foi divulgada hoje. O hospital, gerido por aquela organização, foi bombardeado pelos Estados Unidos a 3 de outubro passado, tendo sido lançados pelo menos 3 investigações separadas da responsabilidade dos Estados Unidos, NATO e das autoridades afegãs. As conclusões constam de um relatório de 3 mil páginas elaborado pelo Pentágono e divulgado hoje no Afeganistão. Um helicóptero de combate das Forças Especiais dos Estados Unidos tinha a intenção de atingir instalações que os militares acreditavam serem um centro de operações para os talibãs em Kunduz.
O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque bombista contra um autocarro que transportava elementos da Guarda Presidencial da Tunísia e que causou a morte a pelo menos 12 pessoas. Numa declaração divulgada nos mídias sociais, aquele grupo identifica um militante que se infiltrou no autocarro. O Ministério do Interior da Turquia precisou que o ataque envolveu 10 quilos de explosivos escondidos numa mochila ou no colete suicida, dizia o Ministério do Interior da Tunísia. A mesma fonte precisou que o 13º corpo encontrado no local deve ser o do terrorista que causou a explosão.
O Papa Francisco chegou a Nairobi, no Quênia, para uma visita que o levará também à Uganda e à República Centro-Africana. No avião, o Papa disse levar apoio espiritual aos africanos durante a visita, na qual irá abordar o crescimento da Igreja Católica em África e tentar reduzir as divisões entre cristãos e muçulmanos. À chegada a Nairobi, líderes católicos e centenas de pessoas receberam Francisco no aeroporto. Ainda no avião, ele disse esperar que a viagem produza resultados espirituais e materiais. Um dos pontos altos da visita é a reunião com líderes de várias religiões e o encontro com juventude. Um rigoroso esquema de segurança está montado para proteger o líder do Vaticano num país que tem sido alvo de ataques do grupo extremista Al-Shabaab.
O governo da Ucrânia fechou hoje o seu espaço aéreo aos aviões russos e suspendeu a compra de gás natural àquele país após a empresa Gazprom anunciar que iria suspender o fornecimento. O primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk justificou a decisão como uma questão de segurança nacional e uma resposta às ações agressivas da Rússia. No mês passado, a Ucrânia proibiu todas as companhias aéreas russas de voar para a Ucrânia, mas os aviões russos foram autorizados a sobrevoar o seu território. Quanto à suspensão da importação do gás da Rússia, já avançada hoje pela empresa exportadora, o primeiro-ministro ucraniano afirmou que o seu governo já tinha tomado a decisão porque outros países europeus oferecem melhores preços.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Organizações não-governamentais angolanas começam a sentir agora os efeitos de medidas que, segundo dizem, visam restringir ou acabar com as suas atividades. Bancos congelaram as suas contas, aparentemente a ordens do governo, que anteriormente tinha afirmado que medidas nesse sentido se destinavam ao combate à lavagem de dinheiro. Agora, uma das organizações ameaça levar a tribunal o banco que congelou a sua conta. Manuel José.
Tudo começou no dia 1 de outubro, quando estas associações se depararam com uma medida no banco BFA de que as mesmas não podiam movimentar as suas contas caso não exibissem um certificado de registro emitido pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Uma exigência fora dos marcos de qualquer lei do país, segundo a Omunga e a SOS Habitat, porque, segundo estas organizações, nem a lei anterior das associações, nem a atual e muito menos a Constituição da República dão essa prerrogativa a qualquer banco fazer esse tipo de exigência. A Associação SOS Habitat promete entrar com uma ação judicial contra o banco.
Acho que vamos avançar para o tribunal com ela. Estamos a trabalhar no sentido com o advogado para ver como é que vai ser nos próximos dias.
Rafael Moraes, da Associação SOS Habitat, que pensa ver claramente uma mão política sobre os bancos no sentido de fragilizarem as associações de defesa dos direitos dos cidadãos.
Uma orientação política, talvez, que o banco está a omitir e não esclarecer aos seus clientes, no caso, a SOS Habitat. Existem essas contas, por exemplo, da SOS Habitat desde há 12 anos. Nunca houve nenhuma notificação a dizer que existe uma irregularidade na nossa documentação. Nós estamos abertos sempre a explicar quem são os nossos financiadores. Nunca escondemos isso.
Ideia partilhada por José Patrocínio, o coordenador da Omunga.
Não há uma possibilidade ao banco de desconfiar que os nossos recursos sejam vindos para apoio de terrorismo ou de lavagem de dinheiro, porque eles controlam as origens dos nossos recursos. Eles sabem de onde é que vêm os recursos. O que é certo é que nós não sabemos quem foi a entidade que fez o banco tomar essas posições. Para exigir esses documentos, se é através de um instrumento escrito, se foi numa reunião, se é uma lei, portanto, porque as leis que existem não consta isso.
A semelhança da SOS Habitat, a Omunga debate-se em função desta medida do banco, com enormes dificuldades em pagar as suas contas, como salários, compromissos vários, água, luz e comunicações. Mas patrocina alerta que não é desta forma que a Omunga desiste de lutar contra as injustiças.
Angola precisa de organizações como a Omunga, porque cada vez a situação dos direitos humanos está mais grave. Nós estamos a acompanhar como o sistema de justiça e judiciário cada vez é mais um instrumento do poder político e também um grande facilitador de corrupção e clientelismo. Acho que neste momento motiva a manutenção destas organizações, nomeadamente a Omunga.
O BFA, onde estas duas organizações possuem contas, diz no seu serviço de apoio ao cliente que apenas está a cumprir orientações de entidades superiores, tal como a Bank, entre outras. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar em Luanda. Os advogados dos 15 ativistas acusados de rebelião iniciaram um recurso no Tribunal Constitucional contestando a recusa do Supremo Tribunal a um pedido de habeas corpus dos acusados para a sua libertação enquanto decorre o julgamento. Os juízes desse tribunal disseram que os prazos de detenção dos arguídos, contrariamente ao que apontava a defesa, não foram excedidos em setembro, pelo que vão continuar na prisão. Os advogados contestam agora, junto do Tribunal Constitucional, essa decisão. Em Luanda, no oitavo dia do julgamento dos ativistas, os jornalistas passam a poder acompanhar as sessões numa sala e através de circuito fechado de televisão. Hoje continuou o interrogatório do réu Nuno Álvaro Dalla, que acusou o regime de ser um regime totalitário. Outra vez, os advogados de defesa protestaram contra o comportamento do juiz. Koch Mokuta está lá.
O réu Nuno Álvaro Dalla, um dos 17 ativistas angolanos acusados de crime de rebelião e atos preparatórios de um golpe de Estado, denunciou nesta quarta-feira que, desde ontem, muitas das declarações feitas na fase de instrução preparatória foram adulteradas. Ao mesmo tempo, o juiz Januário Domingos José rejeitou 3 protestos dos advogados dos réus contra a intervenção da procuradora Isabel Fanzoni, que, segundo a defesa, queria induzir Dalla em erro. Durante o interrogatório, o Ministério Público e juiz insistiram em saber se os ativistas queriam ou não destituir o presidente da República, bem como o financiamento das suas atividades e quem era o líder do grupo. Dalla disse que participou em 4 das 6 sessões e revelou ser um dos protagonistas da criação do espaço de debate para reflexões políticas, econômicas e sociais. O ativista afirmou também que, para além do livro do escritor americano John Sharp, leram outras obras de Platão e muitos outros. Nuno Dalla, que é investigador, confirmou ter lido 191 documentos e resoluções das organizações não-governamentais, mas, segundo afirmou, ficou espantado ao ver que não consideravam Angola um Estado ditatorial e assumiu na audiência que o país é um Estado não democrático. Os jornalistas destacados para cobrir o julgamento dos 17 ativistas angolanos passaram a partir de ontem a acompanhar a sessão numa sala com circuito fechado de televisão. Entretanto, nesta quarta-feira, haviam 9 jornalistas na sala, mas 18 pessoas, segundo a fonte da Voz da América, são da sua maioria agentes dos serviços secretos. Os jornalistas, no entanto, não conseguem ver a face do juiz e dos procuradores. Da capital angolana, para a Voz da América, Koch Mokuta.
E vamos agora falar da SIDA. É uma doença que deixou de ter o impacto de alguns anos atrás, talvez por haver agora medicamentos para o seu controle, mas que continua a causar mortes e continua também a ser uma ameaça. O diretor executivo adjunto do Programa Conjunto da ONU de Combate à SIDA, a ONU-SIDA, Luís Loures, diz estar otimista que nos países de língua portuguesa a epidemia poderá chegar ao seu fim até 2030, mas advertiu que em Angola há ainda possibilidade de uma epidemia a maior escala.
Aos países de língua portuguesa, eu acho que tem epidemias importantes como Moçambique, países que podem vir a ter epidemia importantes, como Angola, tem que se renovar a atenção ao SIDA nesses países. Eu acho que existe uma base forte, eu vejo de uma forma otimista. Países como o Brasil, como Portugal, têm uma resposta ao SIDA, hoje entre as mais avançadas no mundo, e não existe razão para outros países de língua portuguesa não avançarem da mesma forma. Eu acho que a unidade entre os países de língua portuguesa para levar essa epidemia ao fim é parte da estratégia. Como no SIDA, nós estamos prontos a apoiar qualquer medida que os países de língua portuguesa decidam tomar do ponto de vista de cooperação para levar a epidemia ao fim. Eu vejo com muito otimismo a possibilidade do fim da epidemia do SIDA nos países de língua portuguesa até 2030, mas existe um monte de trabalho para se fazer.
Era Luís Loures, diretor adjunto da ONU-SIDA. Na UILA, entretanto, há uma queda no número de casos, mas a taxa de prevalência continua na mesma. O Teodoro Albano explica.
2.079 casos novos de VIH e SIDA foram diagnosticados até o terceiro trimestre de 2015 na província da UILA. Os números representam, até o presente momento, uma diminuição de 188 casos se comparado com o ano todo de 2014, onde tinham sido registados 2.267 casos. Para o supervisor provincial do Programa de Luta contra a SIDA na UILA, Levi Gomes, a taxa de seroprevalência tende a subir nos últimos 10 anos. Lupango, Matala, Caluquebe e Kakula são os que apresentam as taxas mais altas.
Desde 2004 até 2014 tivemos um aumento da taxa de seroprevalência. Portanto, em 2004 nós tínhamos uma taxa de seroprevalência de 2,8% e até 2014 nós tivemos uma taxa de seroprevalência de 3,4%. Portanto, para o ano de 2015 também, até o momento, temos uma taxa de seroprevalência de 3,4%.
O reforço do aconselhamento e a necessidade da implementação de todas as medidas para travar o avanço da doença se impõem na região, disse o responsável sanitário. Lívia Gomes disse, por outro lado, que a província está bem servida em termos de meios sanitários para lidar com o flagelo.
Nós temos unidades sanitárias com serviços de aconselhamento de estágio voluntária num total de 101 unidades. Unidades que fazem seguimento a grávidas seropositivas, portanto, para prevenção da transmissão vertical, 33 unidades. E unidades de tratamento, temos um total de 47 unidades de tratamento antirretroviral, das quais 33 fazem tratamento de adultos e 14 fazem tratamento de crianças.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão. Esta primeira meia hora dedicada quase que totalmente à Angola. Na apresentação está João Santa Rita. Na segunda meia hora, hoje, vamos ter reportagens de Moçambique e do Cabo Verde, além de outras partes do mundo a não perder. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. E as nossas reportagens estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana vamos ter em debate os três candidatos à presidência da UNITA, Isaías Chamacuva, Kamalata Numa e Lukamba Gato. Portanto, não vamos entrar em contacto direto com os ouvintes e o que nós queremos é que os ouvintes nos enviem perguntas aos três candidatos. Perguntas sobre a UNITA, o seu papel atual como oposição, o seu futuro. O que é que esses três candidatos veem se forem presidente da UNITA? Enviem-nos as suas perguntas para o nosso e-mail, voaportugues@gmail.com. Eu vou repetir, voaportugues@gmail.com ou para o WhatsApp 1908-652-4584 ou para o Twitter, VOA Português, ou para o Facebook, VOA Português. Envie as suas perguntas aos candidatos à presidência da UNITA, que vão estar em debate no Angola. Fala só, de sexta-feira. Há vinho no Coanza Sul, é verdade. Muitos angolanos podem não conhecer, mas existe, com efeito, produção de vinhos. Isso ficou claro na feira industrial realizada na semana fina, ou na passada segunda-feira, em que, contudo, ficou claro o deficiente contributo da indústria na economia da província. Fernando Caetano.
O evento contou com a participação de cerca de 50 expositores oriundos de diversos pontos da província e localidades vizinhas. Do município do Libolo, a fábrica de vinhos Serras da Xixila presenteou a população do Sombe com várias marcas de bebidas, como nos diz o engenheiro Barroso Sazamba.
Neste momento nós trouxemos os licores e a nossa marca Serra da Xixila, que é o vinho tinto e o vinho branco e o rosé.
Aqui para a comunidade do Sombe ainda são marcas muito pouco conhecidas, não é?
Exato, exato. Mas é por isso que nós viemos, o Libolo veio em peso, porque já temos a certeza que o nosso caminho já tem um bom futuro. E eu acho que o caminho é este e vai nos garantir a vitória.
potencialmente rica em termos de minerais, com destaque para o diamante, fosfato, gesso, cerâmica e outros mais, a província ainda está longe de satisfazer os anseios orçamentais, pelo que urge a necessidade de atrair mais investidores para que áreas virgens em minerais sejam exploradas. Na ocasião, o vice-governador para o setor econômico, Franklin Fortunato e Silva, aferiu que constitui apanágio do governo, através da direção da indústria, adotar o seu parque industrial de conhecimentos técnicos e científicos para que, através dele, se possa delinear e levar a cabo a política de diversificação da economia em curso no país. Franklin Fortunato apontou como exemplos alguns projetos criados pelo governo, como são os casos da implantação de projetos industriais privados, estando para breve o arranque dos trabalhos do Polo Industrial de Porto Amuim, que pela sua envergadura seguramente há de alterar o figurino da província no tocante à atração de investimentos, à diminuição dos índices de desemprego e à própria produção nacional. Sobre os objetivos da realização da feira, o pronunciamento foi feito pelo diretor provincial da Indústria, Geologia e Minas, Honorato Conjacili.
O objetivo principal é mostrar aquilo de bom que se faz da província do Kwanza Sul, porque realizamos essa feira no objetivo também de que serve de anticâmara à segunda edição da Feira Nacional da Indústria, que se realizará em Luanda em dezembro, de 10 a 13 de dezembro.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo A, Real Madrid com 10 pontos está na Ucrânia para defrontar o Shakhtar Donetsk em terceiro lugar com 3 pontos. Shakhtar tem que ganhar. Real vem de um mau período na Liga Espanhola, mas deve ganhar. A ver, vamos. No outro jogo deste grupo, Malmo da Suécia recebe o Paris Saint-Germain da França, com Zlatan Ibrahimovic, que é de Malmo. O PSG tem 7 pontos. Em segundo, o Malmo tem 3. No grupo B, aí está tudo em aberto. E hoje as coisas poderão ficar mais claras. CSKA de Moscovo, com 4 pontos, recebe o Wolfsburgo da Alemanha, com 6. Manchester United, com 7, recebe o PSV Eindhoven da Holanda, com 6. Portanto, entre o primeiro e último, 3 pontos de diferença. Tudo em jogo. No grupo C, Benfica de Portugal, com chance de se qualificar a uma jornada do fim desta fase de grupos. Benfica tem 9 pontos, está no Cazaquistão a defrontar o Astana, que está em último com 2. Na Turquia, o Galatasaray a lutar para continuar. Tem 4 pontos, recebe o Atlético de Madrid, que está em segundo com 7. No grupo D, os dois primeiros em luta, no que deve ser um bom jogo. Juventus, em segundo com 8 pontos, recebe o Manchester City, que comanda com 9. Borussia Mönchengladbach, com 2 pontos, recebe o Sevilha, com 3. Ontem, na Liga dos Campeões, Barcelona deu show de futebol, deu também cabazada ao Roma, 6-1. Messi, de regresso, marcou 2 golos. Soares, outros 2 e mais 2, por 2 defesas, Adriano e Piqué. O segundo golo é de ver e rever. 5 passes entre Neymar, Soares e Messi, que são obra de arte. E depois Messi a meter a batata na capoeira com um toque artístico messiano, diriam alguns. Barcelona, já qualificado, tem 13 pontos. A luta pelo segundo lugar vai resolver-se na última jornada. Roma e Bayer Leverkusen têm 5 pontos. Bate Baresov tem 4. No grupo B, Bayern de Munique a mostrar que é favorito. Despachou facilmente o Olympiacos por 4-0. 3 golos no espaço de 20 minutos e Alfie Darsen no Olympiacos, que contudo continua em segundo lugar com 9 pontos, perseguido agora pelo Arsenal com 6. Arsenal ontem deu 3 ao Dinamo de Zagreb, que tem 3 pontos. No grupo G, a equipa portuguesa do Porto está em risco de ser afastada depois de perder em casa com o Dinamo de Kiev por 2-0. O Chelsea foi a Tel Aviv espetar 4 ao Maccabi. Chelsea tem 10 pontos, Porto também tem 10, Dinamo tem 8. Pois o que é que isto significa? Significa que na última jornada Dinamo recebe o Maccabi e deve ganhar. Porto está no Chelsea, tem que ganhar, pois se não o fizer e o Dinamo ganhar, bye bye. Mas Chelsea também não pode perder. Essa última jornada vai ser fogo. O treinador do Porto é el español Julen Lopetegui.
Em Londres temos que ganhar ao Chelsea em seu campo. É complicado, é difícil, mas é possível.
É verdade, tudo é possível. Antunes é um jogador português do Dinamo de Kiev e disse que, apesar de, em teoria, a sua equipa ser favorita para vencer o Maccabi na última jornada, é preciso ter cautela.
Temos um jogo bastante difícil em casa. Nunca se dão jogos por vencidos antes do tempo. Por exemplo, este jogo, praticamente havia muita gente que dava este jogo já vencido para o Futebol Clube Porto, não respeitando o Dinamo de Kiev. E hoje chegamos aqui e demos a demonstração que somos uma grande equipa, somos uma equipa a respeitar, assim como é o Maccabi na última jornada contra nós.
Era Antunes, do Dinamo de Kiev. A UEFA condenou, entretanto, o Dinamo a jogar dois jogos à porta fechada devido ao comportamento dos seus adeptos no empate em casa com o Chelsea a 0 bolas. Na página desportiva, ainda uma nota sobre o basquetebol americano. O atual campeão, o Golden State Warriors, está numa boa. Bateu ontem o recorde de vitórias no arranque de uma época da NBA, ao somar o seu 16º triunfo consecutivo. 16 jogos, 16 vitórias. Ontem a vítima foi o Los Angeles Lakers. Que basada! 111-77. Stephen Curry marcou 24 pontos pelos campeões. Ei, Los Angeles Lakers vai muito mal. 14 jogos, apenas 2 vitórias. Em Moçambique, os recentes pronunciamentos do ministro do Interior, Basílio Monteiro, de que armas espalhadas pelo país não constituem fonte de instabilidade, estão a causar controvérsia. Ramos Miguel.
O ministro do Interior, depois de ter afirmado na Assembleia da República que as armas na posse da RNAM iriam ser recolhidas, veio novamente a público dizer que as armas espalhadas pelo país já não constituem ameaça. Para os juristas de Machicame, esta é uma ambiguidade que é importante que se dissipe o mais rapidamente possível.
Eu penso que são pronunciamentos ambíguos, não é? Porque num primeiro momento, não é? Quando se tornou público que havia uma ação visando desarmar a RNAM, não é? Assumiu-se que isso era feito no pressuposto que havia uma ameaça à ordem, à segurança pública. Quando há um pronunciamento posterior em sentido contrário, estamos claramente perante uma situação de contradição. Isto é tão ambíguo que não se percebe.
É um analista moçambicano. Eu estava a falar com o Ramos Miguel, no Maputo, a capital de Moçambique, e na nossa segunda meia hora nós vamos ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão. O Ramos Miguel vai falar com analistas sobre as declarações do ministro do Interior sobre as armas em Moçambique. E se na nossa segunda meia hora, que se inicia dentro de aproximadamente 2 minutos e meio, a cargo do Eduardo Ferro, ele vai ter também reportagens de Cabo Verde e de outras partes do mundo e da lusofonia. Mas até lá, por que não despedir-me com a música nigeriana de Asha, 360 graus.
We don't have to go to 360 degrees. Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountains, for all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth, as I sing my song. Open the eyes of your mind, your ears and mouth, as you hear my words. Oh, ba da da ba ba da day, ba da da ba ba da day. I'll be waiting, I'll be home. Ba da da ba ba da day, ba da da ba ba da day. I'll be waiting, I'll be. We still live in yesterday. Many today to waste away, but nevertheless, it's never late.
See, the times have changed. I thought you knew that these words would never ever wait for you. The war has gone past times of fighting. So drop your guns and your swords and let us live all as one. We all need love and understanding. So drop your guns and your swords and let us live all as one.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Rússia afirma que derrube de avião pela Turquia foi uma provocação. Secretário de Estado americano diz que a violência israelo-palestiniana pode escalar. Papa Francisco inicia visita à África. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Al Santos, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, os recentes pronunciamentos do ministro do Interior, Basílio Monteiro, de que as armas espalhadas pelo país não constituem fonte de instabilidade, lançaram confusão por não se perceber qual é o caminho que as autoridades pretendem seguir, sobretudo em relação ao desarmamento da Renamo. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O ministro do Interior, depois de ter afirmado na Assembleia da República que as armas na posse da Renamo iriam ser recolhidas, veio novamente a público dizer que as armas espalhadas pelo país já não constituem ameaça. Para os juristas de Machicame, esta é uma ambiguidade que é importante que se dissipe o mais rapidamente possível.
Eu penso que são pronunciamentos ambíguos, não é? Porque num primeiro momento, não é? Quando se tornou público que havia uma ação visando desarmar a Renamo, não é? Assumiu-se que isso era feito no pressuposto que havia uma ameaça à ordem de segurança. Quando há um pronunciamento posterior em sentido contrário, estamos claramente perante uma situação de contradição. Isto é tão ambíguo que não se percebe se porque o ministro do Interior tem-se referido a armas na posse de pessoas legítimas ou na posse de pessoas alheias, não se percebendo às vezes se refere aos guerrilheiros da Renamo ou então a civis, não é? E adensa-se esta ambiguidade também tendo em conta que o chefe de Estado, é, alguns dias depois do primeiro pronunciamento do ministro do Interior, ter defendido ponderação como uma forma de abrir uma avenida para uma solução política deste caso. Portanto, há aqui claramente pronunciamentos contraditórios que lançam mais confusão em relação àquilo que é a estratégia das autoridades no tratamento deste tema.
A legislação moçambicana permite o porte de arma para a defesa pessoal?
Sei que é possível, porque está previsto o porte ilegal de arma. Se está previsto o porte ilegal de arma, é porque está previsto também o porte legal de arma. Portanto, temos essa situação claramente tipificada. Muito provavelmente, calhar aproveitando esta onda de reformas legislativas que estão a acontecer no país, seja importante que Moçambique faça o realinhamento deste regime àquilo que são as práticas internacionais, porque parece-me que há aqui uma lacuna na nossa legislação quanto àquilo que são os padrões internacionais no que diz respeito ao porte legal de armas, mas eu sei que isso está autorizado, tanto mais que os próprios governantes, ao abrigo destas normas, têm licença de arma, como acontece com os magistrados, por exemplo.
No debate sobre a questão do desarmamento, a pergunta que se faz é como é que vai ser feito se a Renamo não entregar as armas, escudando-se nos acordos com o governo? Para o negociador-chefe da RENAMO do Acordo de Roma, Raul Domingos, o governo deve, com humildade, ouvir a voz da sociedade.
Não se pode pretender que estamos num país em que se diz que só o Estado é que tem o direito de possuir armas, enquanto nós temos um acordo que previa que a outra parte beligerante devia ter uma segurança que é feita pelos seus próprios homens. Pois o próprio acordo dizia como é que isso podia ser feito e como isso podia se enquadrar dentro da legalidade. E o que não aconteceu ao longo desses 23 anos. Portanto, fazer este desarmamento forçado, não se cria aqui condições para uma paz efetiva.
Mas para o analista político Carlton Cadeado, Afonso de Acamis cedeu-se ao manter um elevado número de homens armados e nessa situação ela arrisca-se eventualmente a ter pessoas que individualmente possam atentar contra o seu líder.
Quantas pessoas, provavelmente, sem o senhor de Acama se aperceber, criaram nele uma elevada expectativa, mas frustraram-se com essa expectativa e hoje essas pessoas individualmente podem estar a ter atitudes contrárias ao líder da RENAMO, inclusive a pensar em atos de violência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, onde pelo menos 870 casos de cólera foram registados nas províncias de Niassa, Nampula e Zambésia, tal como refere William Mapote.
Como resultado deste surto, 5 pessoas já perderam a vida nas últimas semanas. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira no Parlamento pela ministra da Saúde, Nazir Abdullah. Segundo a ministra, apesar destes números, ainda não é caso de se declarar epidemia, simplesmente porque são números que estão dentro dos limites aceitos pela Organização Mundial da Saúde.
Apesar da triste ocorrência de óbitos, a taxa de letalidade de resultado está muito abaixo dos 1%, o nível esperado pela Organização Mundial da Saúde, e que é considerado que as medidas de controle estão sendo eficazes no nosso país.
Moçambique está agora na época chuvosa, considerada propícia para a propagação da chamada doença das mãos sujas. A ministra diz que todas as medidas de prevenção estão a ser tomadas, mas chama a atenção para a desinformação, considerado um dos piores fatores de multiplicação da doença.
Um dos grandes desafios que o setor tem enfrentado durante estes surtos de cólera é a desinformação, desencadeada por alguns membros da comunidade, que tem resultado em ataques aos líderes comunitários, aos profissionais da saúde e outros intervenientes no controle da cólera. Vandalização e saque de infraestruturas e destruição do material de informação, educação e de comunicação.
Moçambique viveu há sensivelmente uma década e meia o pior surto de cólera de que há memórias, que resultou na morte de centenas de pessoas. Na sequência daquela epidemia, o país ensaiou em 2006 uma vacina contra a cólera que resultou numa eficácia acima de 90%. Contudo, não chegou de ser licenciada pela OMS. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
No seu receptor está a Voz da América. 2 atletas paralímpicos cabo-verdianos, já apurados para os Jogos Rio 2016, estão orgulhosos em representarem o arquipélago e esperam continuar a contar com o apoio de todos para que possam conquistar mais títulos em provas internacionais. A Joana Teixeira tem mais para nós.
Os sucessos alcançados pelos atletas Márcio Fernandes, campeão mundial e africano no lançamento de dardo, e Gracelino Barbosa, ouro no Mundial 400 metros barreiras, pode funcionar como uma grande rampa de lançamento para a melhor inserção de pessoas portadoras de deficiência nas diferentes esferas da sociedade. Se a partir desses feitos, os responsáveis traçarem políticas mais incisivas de incentivo e apoios, o presidente da Associação de Deficientes não tem dúvidas de que o caminho ficará mais facilitado para a inclusão de cidadãos com necessidades especiais. David Cardoso mostra-se satisfeito com o sucesso dos atletas paralímpicos acima mencionados, afirmando que se trata de resultado do trabalho iniciado pela Associação Cabo-Verdiana de Deficientes, estrutura que deu os primeiros passos para o desenvolvimento do desporto adaptado no país.
Ao vermos uma proeza desses dois atletas, isso dá uma imagem positiva da pessoa com deficiência na sociedade. Aliás, o feito deles, nós queremos que seja reproduzido em outras áreas. Queremos ter pessoas com deficiência, bons empresários, termos pessoas com deficiência já bem destacadas no mundo científico, na arte, na cultura, para podermos provar, como, por exemplo, temos os grandes cantores como o Stevie Wonder, né? Pessoas que têm capacidade, mas que as pessoas, pelo facto de terem a sua deficiência, são conotadas como pessoas que não têm capacidade. Então, é interessante vermos que toda essa movimentação que existe da parte do governo, da parte da Câmara Municipal da Praia, da sociedade cavalheira em torno dessas medalhas ganhas pelos nossos atletas paralímpicos, demonstra que há o despertamento dos cabo-verdianos para o valor dessas pessoas e, portanto, e da sua inclusão social.
Márcio Fernandes e Gracelindo Barbosa foram condecorados pelo Presidente da República com a primeira medalha de mérito.
Em todos os aspectos, todos os níveis, tive dificuldades físicas, todos os níveis. E essas dificuldades foram ultrapassadas graças a grande esforço e dedicação e perseverança, que é a minha característica, que no fundo é a característica de todos os cabo-verdianos.
Praia Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Jânio Teixeira. A Conferência de Paris sobre alterações climáticas inicia-se no dia 30 de novembro. A sua meta é alcançar um acordo global nas mudanças climáticas, o que em 20 anos de negociações o mundo não conseguiu ainda concretizar. Uma nova análise mostra que muitos países concordam que melhorias na agricultura são necessárias para minimizar os efeitos das subidas de temperatura em todo o mundo. Amâncio Miguel.
O estudo mostra que muitos países têm um grande apetite para assistência técnica e financiamento para estratégias de adaptação e mitigação na área da agricultura. A análise de planos que os países têm para lidar com as mudanças foi feita pela CGIAR, uma parceria global que faz investigação na área da agricultura. A Conferência de Paris é crucial, diz o diretor do programa da CGIAR para as mudanças climáticas, agricultura e segurança alimentar, Bruce Campbell. É provavelmente uma das mais importantes, porque vai de facto resultar num acordo para as próximas décadas, diz ele. Tendo em conta que muitas conversações não resultaram antes, Campbell sabe o que deverá ser feito para a Conferência de Paris produzir um acordo.
I think that what we have to see is countries committing to sufficient actions to reduce.
E tal, diz ele, inclui ter os países a comprometerem-se a reduzir a emissão de gases do efeito da estufa e terem fundos suficientes para que a adaptação seja real, porque o mundo já está a tornar-se mais quente e a adaptação e mitigação deverão ser implementados. A CGIAR indica que dos 160 países que irão participar no encontro de Paris, 80% incluíram a mitigação dos efeitos na agricultura como meta das suas ações e 64% consideram que a agricultura é importante para as estratégias de adaptação. Campbell diz que os países disseram claramente que a agricultura é prioritária. Contudo, o estudo sublinha que a agricultura como setor continua ausente no principal esboço das negociações das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. O estudo descreve isso como uma grande desconexão entre a planificação nacional e a elaboração de políticas a nível global. Campbell diz que, felizmente, é consensual que os compromissos nacionais são suficientes para lidar com as questões de mudanças climáticas. No entanto, ele realça que será um enorme desafio para os países em desenvolvimento implementarem estratégias de adaptação e mitigação. E dá o exemplo da produção de arroz em casca, que dá muito gás de efeito de estufa. A mudança de método de produção poderá reduzir a produção do efeito de estufa em 30% a 50%, mas não aumenta a quantidade do cereal.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Continuamos a falar acerca de mudanças climáticas. O Brasil deve levar metas ambiciosas para o combate ao aquecimento global à Cimeira do Clima em Paris, no final do mês. Com o aumento das temperaturas, o Brasil pode sofrer no futuro com eventos climáticos extremos, tais como secas no Nordeste e Sudeste e incêndios florestais na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Bárbara Santos tem mais para nós.
O Brasil é o país com a maior reserva de água doce do mundo. Tem também a segunda maior área florestal do planeta, ficando atrás apenas da Rússia. Mas essas riquezas naturais podem ser ameaçadas pelas consequências do aquecimento global. O país tem se esforçado para combater o aumento da temperatura do planeta e vai à mesa de negociação da Cimeira do Clima em Paris no fim deste mês com promessas positivas de mudanças. O governo garantiu neste ano que vai zerar o desmatamento ilegal nos próximos 15 anos, vai reduzir em 43% a emissão de gases do efeito estufa e criar uma participação de 20% de energia renovável na matriz elétrica, sem considerar a hidroeletricidade, até 2030. Para o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink, o Brasil já se posiciona internacionalmente de forma diferente. Não está mais apenas buscando a negociação, mas também a implantação real dessas medidas.
Há um engajamento profundo da sociedade brasileira, em parte com preocupação no tema da mudança do clima, em parte com queremos sair do modo negociação e começar o modo de implementação. Aqui o exemplo da política nacional do Brasil, que já tem mostrado resultado.
De acordo com os cientistas ouvidos pela Voz da América, as promessas são positivas, mas ainda tem muito a ser feito. Os especialistas afirmam, por exemplo, que a redução de desmatamento deveria considerar também aquele desmatamento que é permitido por lei, e não só o ilegal. O Brasil já vive eventos climáticos extremos, como, por exemplo, 4 anos seguidos de seca no Nordeste e no Sul do país e intensas chuvas no Sul. Os especialistas afirmam que, embora ainda não haja evidências científicas para dizer que esses eventos são consequências do aquecimento global, uma coisa é certa. Esses episódios vão ficar ainda mais extremos com o aumento da temperatura, como explica o especialista em mudanças climáticas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, José Antônio Marengo Orsini.
O que podemos dizer que o que está acontecendo agora poderia ser uma amostra de lo que poderia acontecer no futuro.
Com o aquecimento global, a floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, pode ser ameaçada com secas e queimadas, afirma o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Britaldo Soares Filho.
São eventos extremos com maior frequência, seca, sobretudo na Amazônia, né, com queimadas associadas.
Já em relação à energia, enquanto as grandes potências ainda discutem o uso do carvão, o Brasil é um dos países com maior participação de energia renovável no mundo. O país tende a aumentar a participação de fontes renováveis na matriz energética, como explica Roberto Schaeffer, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Se alguém pensa em participação relevante dos renováveis na matriz energética, o primeiro país que ocorre para todo mundo no mundo é o Brasil.
Os esforços do país para diminuir as emissões de gases e o desmatamento serão levados agora para a Cimeira do Clima, que começa no dia 30 de novembro em Paris. Espera-se que o Brasil assuma uma posição-chave na mesa de negociações.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português. Amanhã é dia feriado aqui nos Estados Unidos. Celebra-se o Thanksgiving, o dia de ação de graças. Muitos americanos viajam de carro, de avião, de comboio, através do país para se reunirem com as suas famílias neste dia tão especial para os americanos. Mas este ano a segurança é algo de preocupante, tal como refere o Amácio Miguel.
Nos ataques de Paris há 2 semanas, os terroristas atingiram restaurantes cheios e locais de espetáculos, os chamados alvos fáceis, e que os analistas dizem ser de difícil proteção. Esta terça-feira, enquanto os americanos iniciavam suas viagens para o feriado de Ação de Graças, a segurança era visivelmente forte nas estações de comboio e aeroportos e em toda a capital, Washington. O estudante Dylan O'Keefe disse que notou muita polícia na Union Station, uma das principais terminais de transporte de Washington e que também é Charlottesville, em Virgínia, há muita segurança. Alguns viajantes dizem que a segurança fortalecida não basta. Jolesha Nilsson diz que deveria haver câmaras, mais gente e que não se sente seguro. Mas muitos não querem viver com medo, como Ginny Machine, da Califórnia, que diz ser demasiado crescido para viver num ambiente de medo. E o estudante Dylan diz que andar preocupado não vai dar em nada. Especialistas dizem que há pouca probabilidade de serem realizados ataques por estrangeiros nos Estados Unidos devido ao facto de a segurança ter melhorado depois do 11 de setembro, mas reconhecem que não podem descartar por completo. Viajantes europeus como William Mullen, que veio de Bruxelas, diz que nos Estados Unidos o ambiente é melhor. O secretário de Segurança Interna, Jay Johnson, apela às pessoas a continuarem com os seus planos de viagem e a irem aos locais públicos. Ele diz que o seu pessoal está no terreno e continua a avaliar o que é necessário para melhorar.
O recente ataque terrorista contra um hotel na capital do Mali, Bamako, que fez 21 mortos, terá também, segundo os analistas, sérias implicações numa economia já de si em dificuldades. Os riscos de segurança acrescidos no Mali poderão, com efeito, afugentar investidores e turistas no momento em que o país tenta recuperar de 3 anos de conflito e de crise económica. O impacto imediato do ataque de 20 de novembro já está a sentir-se nas reservas dos hotéis, tal como disse a voz da América, Sidi Keita, responsável do Ministério do Turismo maliano. Não perdemos a esperança, disse-nos Sidi Keita, acrescentando: sabemos que neste momento estão a registar-se muitos cancelamentos de reservas e uma série de acontecimentos públicos foram também cancelados. Mas esperamos muito em breve ver o regresso da paz e dos turistas estrangeiros. Em junho passado, um acordo de paz concluído entre os separatistas Tuaregs e o governo maliano deu esperanças do termo de 3 anos de crise no país, mas a sua colocação em prática está a ser difícil. O país continua também a debater-se com vários grupos de militantes islâmicos que cometem atos de violência através do país. 2 deles reivindicaram a responsabilidade pelo ataque de Bamako. Neste momento, as ruas da capital estão, portanto, desertas de turistas e este último ataque, e o segundo deste ano na capital, tem o potencial de afastar os poucos investidores que ainda apostam no país. Modibo Nimaga é proprietário de uma loja de artesanato numa rua em tempos fervilhando de turistas. Antigamente, disse-nos Modibo Nimaga, tínhamos cerca de 80 clientes por semana. Agora, podemos passar um mês sem ver um único turista. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o Mali deverá ter um crescimento económico de 4,5% este ano, devido ao enfraquecimento da produção de produtos manufaturados. O novo ministro das Finanças do Malawi, Goodall Gondwe, afirmou à Voz da América que os doadores impuseram condições novas e endurecidas para o recomeço da ajuda ao país. O Malawi perdeu cerca de 40% do apoio ao orçamento que estava a receber dos doadores estrangeiros quando a União Europeia, o Banco Mundial e a Grã-Bretanha decidiram suspender a ajuda no ano passado devido ao escândalo de corrupção conhecido como Cashgate e no qual foram desviados 32 milhões de dólares dos cofres do Estado malawiano. Segundo o Gondwe, as novas condições são muito específicas, como, por exemplo, a obrigatoriedade dos subsídios serem geridos em 50% pelo setor privado ou a exigência de que a administração malawiana elimine os trabalhadores fantasmas dos quadros do Estado. Gondwe acrescentou que o governo do Malawi elaborou um orçamento para 2015-2016 sem contar com o apoio externo, de modo a tentar reconquistar a confiança dos principais doadores que não querem ver o seu dinheiro desperdiçado. Historicamente, disse ainda Gondwe à Voz da América, o orçamento do Malawi, como os dos outros países da região, tem contado com o apoio externo. Esse apoio foi retirado e, segundo o Banco Mundial e a União Europeia, o mesmo só recomeçará debaixo daquelas rigorosas condições. Segundo uma investigação do governo britânico, no passado, dinheiros do orçamento foram usados para apoiar campanhas eleitorais. De acordo com a investigação, 9 indivíduos que receberam dinheiro direto ou indiretamente do governo sem fornecerem bens ou serviços constavam da lista de candidatos da Comissão Eleitoral de Malawi. Várias altas entidades governamentais e militares foram detidas em ligação com o escândalo Cashgate no Malawi. E tempo agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo A, Real Madrid com 10 pontos está na Ucrânia para defrontar o Shakhtar Donetsk em terceiro lugar com 3 pontos. Shakhtar tem que ganhar Real vem de um mau período na Liga Espanhola, é? Mas deve ganhar. A ver, vamos. No outro jogo deste grupo, Malmo, da Suécia, recebe o Paris Saint-Germain, da França, com Zlatan Ibrahimovic, que é de Malmo. O PSG tem 7 pontos. Em segundo, o Malmo tem 3. No grupo B, aí está tudo em aberto e hoje as coisas poderão ficar mais claras. CSKA de Moscovo, com 4 pontos, recebe o Wolfsburgo, da Alemanha, com 6. Manchester United, com 7, recebe o PSV Eindhoven, da Holanda, com 6. Portanto, entre o primeiro e o último, 3 pontos de diferença, tudo em jogo. No grupo C, Benfica de Portugal, com chance de se qualificar a uma jornada do fim desta fase de grupos. Benfica tem 9 pontos, está no Cazaquistão a defrontar o Astana, que está em último com 2. Na Turquia, o Galatasaray a lutar para continuar. Tem 4 pontos, recebe o Atlético Madrid, que está em segundo com 7. No grupo D, os dois primeiros em luta, no que deve ser um bom jogo. Juventus, em segundo com 8 pontos, recebe o Manchester City, que comanda com 9. Borussia Mönchengladbach, com 2 pontos, recebe o Sevilla, com 3. Ontem, na Liga dos Campeões, Barcelona deu show de futebol, deu também cabazada ao Roma, 6-1. Messi, de regresso, marcou 2 golos, Suárez outros 2 e mais 2 por 2 defesas, Adriano e Piqué. O segundo golo é de ver e rever. 5 passes entre Neymar, Suárez e Messi, que são obra de arte, e depois Messi a meter a batata na capoeira com um toque artístico messiano, diriam alguns. Barcelona, já qualificado, tem 13 pontos. A luta pelo segundo lugar vai resolver-se na última jornada. Roma e Bayer Leverkusen têm 5 pontos. Bate Borisov tem 4. No grupo B, Bayern de Munique a mostrar que é favorito. Despachou facilmente o Olympiacos por 4-0. 3 golos no espaço de 20 minutos e Alfie Darsen no Olympiacos, que contudo continua em segundo lugar com 9 pontos, perseguido agora pelo Arsenal com 6. Arsenal ontem deu 3 ao Dinamo de Zagreb, que tem 3 pontos. No grupo G, a equipa portuguesa do Porto está em risco de ser afastada depois de perder em casa com o Dinamo de Kiev por 2-0. O Chelsea foi a Tel Aviv espetar 4 ao Maccabi. Chelsea tem 10 pontos, Porto também tem 10, Dinamo tem 8. Pois o que é que isto significa? Significa que na última jornada Dinamo recebe o Maccabi e deve ganhar. Porto está no Chelsea, tem que ganhar, pois se não o fizer e o Dinamo ganhar, bye bye. Mas Chelsea também não pode perder. Essa última jornada vai ser fogo. O treinador do Porto é el español Julen Lopetegui.
En Londres tenemos que ganar al Chelsea en su campo. Es complicado, es difícil, pero es posible.
Es verdad, todo es posible. Antunes é um jogador português do Dinamo de Kiev e disse que apesar de, em teoria, a sua equipa ser favorita para vencer o Maccabi na última jornada, é preciso ter cautela.
Temos um jogo bastante difícil em casa. Nunca serão jogos por vencidos antes do tempo. Por exemplo, este jogo, praticamente havia muita gente que dava este jogo já vencido para o Futebol Clube Porto, não respeitando o Dinamo de Kiev, e hoje chegamos aqui e demos a demonstração que somos uma grande equipa, somos uma equipa a respeitar, assim como é o Maccabi na última jornada contra nós.
Era Antunes, do Dinamo de Kiev. A UEFA condenou, entretanto, o Dinamo a jogar 2 jogos à porta fechada devido ao comportamento dos seus adeptos no empate em casa com o Chelsea a 0 bolas. Na página desportiva, ainda uma nota sobre o basquetebol americano. O atual campeão, o Golden State Warriors, está numa boa. Bateu ontem o recorde de vitórias no arranque de uma época da NBA, ao somar o seu 16º triunfo consecutivo. 16 jogos, 16 vitórias. Ontem a vítima foi o Los Angeles Lakers, cabazada, 111-77. Stephen Curry marcou 24 pontos pelos campeões. Ei, Los Angeles Lakers vai muito mal. 14 jogos, apenas 2 vitórias.
continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na sexta-feira, 27 de novembro, o Angola Fala Só da Voz da América vai ter ao microfone três convidados especiais: Isaías Chamacuva, Lucamba Gato e Kamalata Numa. Estes três convidados são, com efeito, candidatos à liderança do principal partido da oposição em Angola, a UNITA. Portanto, já sabe, amigo ouvinte, não perca esta edição do Angola Fala Só, na sexta-feira, aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão, aqui nesta emissão em português para a África, transmitida a partir de Washington, com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Treze horas aqui na cidade de Washington, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está limpo, a temperatura é de 11 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Al Santos. Principais temas do dia: Moscou sustenta que a queda de aparelho russo parece ter sido uma provocação, erros humanos e técnicos, responsáveis por ataque a um hospital em Kunduz, no Afeganistão. Estado Islâmico reivindica a autoria de ataque na Tunísia. Quarta-feira, 25 de novembro de 2015, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde as recentes declarações do ministro do interior, Basílio Monteiro, de que as armas espalhadas pelo país não constituem fonte de estabilidade, lançaram confusão por não se perceber qual é o caminho que as autoridades pretendem seguir, sobretudo em relação ao desarmamento da Renamo. Detalhes com o Ramos Miguel.
O ministro do interior, depois de ter afirmado na Assembleia da República que as armas na posse da Renamo iriam ser recolhidas, veio novamente a público dizer que as armas espalhadas pelo país já não constituem ameaça. Para os juristas de Machicame, esta é uma ambiguidade que é importante que se dissipe o mais rapidamente possível.
Eu penso que são pronunciamentos ambíguos, não é? Porque num primeiro momento, não é? Quando se tornou público que havia uma ação visando desarmar a Renamo, não é? Assumiu-se que isso era feito no pressuposto que havia uma ameaça à ordem de segurança. Quando há um pronunciamento posterior em sentido contrário, estamos claramente perante uma situação de contradição. Isto é tão ambíguo que não se percebe se porque o ministro do interior tem se referido a armas na posse de pessoas legítimas ou na posse de pessoas alheias, não se percebendo às vezes se refere aos guerrilheiros da Renamo ou então a civis, não é? E adensa-se esta ambiguidade também tendo em conta que o chefe de Estado, é, alguns dias depois do primeiro pronunciamento do ministro do interior, ter defendido ponderação como uma forma de abrir uma avenida para uma solução política deste caso. Portanto, há aqui claramente pronunciamentos contraditórios que lançam mais confusão em relação àquilo que é a estratégia das autoridades no tratamento deste tema.
A legislação moçambicana permite o porte de arma para a defesa pessoal?
Sei que é possível, porque está previsto o porte ilegal de arma. Se está previsto o porte ilegal de arma, é porque está previsto também o porte legal de arma. Portanto, temos essa situação claramente tipificada. Muito provavelmente, calhar aproveitando esta onda de reformas legislativas que estão a acontecer no país, seja importante que Moçambique faça o realinhamento deste regime àquilo que são as práticas internacionais, porque parece-me que há aqui uma lacuna na nossa legislação quanto àquilo que são os padrões internacionais no que diz respeito ao porte legal de armas, mas eu sei que isso está autorizado, tanto mais que os próprios governantes, ao abrigo destas normas, têm licença de arma, como acontece com os magistrados, por exemplo.
No debate sobre a questão do desarmamento, a pergunta que se faz é como é que vai ser feito se a RENAMO não entregar as armas, escudando-se nos acordos com o governo? Para o negociador-chefe da RENAMO do Acordo de Roma, Raul Domingos, o governo deve, com humildade, ouvir a voz da sociedade.
Não se pode pretender que estamos num país em que se diz que só o Estado é que tem o direito de possuir armas, enquanto nós temos um acordo que previa que a outra parte beligerante devia ter uma segurança que é feita pelos seus próprios homens. Pois o próprio acordo dizia como é que isso podia ser feito e como isso podia se enquadrar dentro da legalidade, e o que não aconteceu ao longo desses 23 anos. Portanto, fazer este desarmamento forçado, não se cria aqui condições para uma paz efetiva.
Mas para o analista político Carton Cadeado, Afonso Jacamas cedeu-se ao manter um elevado número de homens armados, e nessa situação ela arrisca-se eventualmente a ter pessoas que individualmente possam atentar contra o seu líder.
Quantas pessoas provavelmente, sem o senhor Jacamas perceber, criaram nele uma elevada expectativa, mas frustraram-se com essa expectativa, e hoje essas pessoas individualmente podem estar a ter atitudes contrárias ao líder da RENAMO, inclusive a pensar em atos de violência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para Angola, referindo que no 8º dia de julgamento de ativistas em Luanda, os jornalistas passaram a poder acompanhar as sessões numa sala e através de um circuito fechado de televisão. Hoje continua o interrogatório de Nuno Álvaro Dalla, que acusou o regime de ser totalitário. Outra vez, os advogados da defesa protestaram contra o comportamento do juiz, Koke Mokuta.
Vamos voltar amanhã para a leitura do livro, porque o juiz decidiu que devia ler o livro completo. Estão na 24ª página. O livro tem mais de 100 páginas. Na verdade, houve um clima de crispação entre a equipa de advogados e o juiz, por causa do facto de juiz ter decidido que se leia o livro todo. Para a equipa de advogados, entendem que é uma política dilatória do prazo para que se prolongue e se canse mais os réus. O que aconteceu é que no período da manhã até ao período da tarde, ouviu-se Domingos da Cruz, houve um intervalo, depois no período da tarde o juiz decidiu que devia então se ler o livro na íntegra, o livro de Domingos da Cruz. Do Domingos da Cruz queriam essencialmente saber se é ele que tem a mão na liderança, se ele tem alguma intenção para liderar o grupo, e qual era a motivação do Domingos da Cruz em escrever o livro. Segundo Domingos, o grupo não tem uma liderança e nunca teve, e não teve qualquer intenção de liderar. Para ele, o livro é uma iniciativa académica e os debates de reflexão fazem parte também, de qualquer das formas, do processo académico e só. Devo sublinhar que eu próprio tentei entrevistar os diplomatas que chegaram de manhã para terem acesso ao interior, que foram novamente proibidos, mas eles disseram que não deviam se pronunciar sobre a proibição. Hoje, pela quarta vez, diplomatas foram novamente proibidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, na sexta-feira, dia 27, o Angola Fala Só vai ter ao microfone três convidados: Isaías Samakuva, Lukamba Gato, Kamalata Numa. Os três convidados são candidatos, recordamos, à liderança do principal partido da oposição em Angola, a UNITA. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
A edição portuguesa da revista americana Forbes chega às bancas na sexta-feira com uma tiragem de 12.500 exemplares e um preço de capa de 5 euros. Com uma equipa de 10 pessoas, a edição portuguesa da revista é editada pela Upstart Communications, da empresária angolana Isabel dos Santos, que tem o licenciamento da Forbes para vários países, incluindo Portugal e Angola. A edição angolana da revista foi já lançada a 17 de novembro em Luanda. Na altura, Isabel dos Santos, filha do presidente José Eduardo dos Santos, disse que pretendia utilizar a revista Forbes para divulgar internacionalmente o momento atual das empresas e economias da lusofonia. Sempre apostei muito na lusofonia, acho que é muito importante termos um meio de comunicação como o nosso, baseado na língua portuguesa, disse na altura a empresária na apresentação da primeira edição da Forbes em Angola. O governo moçambicano determinou hoje a suspensão de novas licenças para exploração de madeira por um período de 2 anos para conter a intensa desflorestação que ocorre no país. O decreto visa salvar espécies ameaçadas nas florestas moçambicanas devido à forte pressão madeireira, atingindo sobretudo as províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete, no centro do país, e Cabo Delgado, no norte. O pau-ferro é uma das espécies florestais em risco de extinção. Um relatório divulgado este ano pela Universidade Eduardo Mondlane concluiu que o Estado moçambicano foi lesado em 540 milhões de dólares entre 2003 e 2013 em exportação de madeira explorada ilegalmente no país. A transportadora aérea angolana TAG enfrenta a maior crise financeira da sua história, afirmou o novo presidente executivo da companhia num documento distribuído numa reunião de diretores. No documento, Peter Hill acrescenta que os prejuízos acumulados durante muitos anos eram até agora cobertos por subsídios do governo, o que deixou de ser possível atendendo à atual situação económica do país. O governo angolano e a Emirates Airlines assinaram este ano um contrato para a introdução de uma gestão profissional de nível internacional na TAG, a melhoria substancial da qualidade do serviço prestado e o saneamento financeiro da companhia angolana, que em 2014 registrou prejuízos de 99 milhões de dólares. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,5 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,05 randas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Existem poucas oportunidades para experimentar o que era a vida na América do Norte antes da colonização dos europeus. Existe agora uma aldeia de índios americanos construída num parque, situado nos arredores da capital americana, que leva os visitantes a experimentar a forma de vida do povo indígena da América. Este é o tema para a vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Uma casa alongada constitui a habitação de várias famílias. A estrutura, de 12 metros de comprimento, contém várias camas e é um dos muitos elementos construídos no Parque do Rio Patuxent, num subúrbio da cidade de Washington.
Existem mais de 4 mil nativos americanos no condado de Prince George. Este era o seu terreno no Patuxent, por isso faz sentido construir a aldeia neste local.
A aldeia, situada num terreno de 12 mil metros quadrados, contém igualmente uma tenda de índios e locais onde se mostra como se dá cor às peles, onde se fabricam redes, se constroem canoas e como se cozinhava. O projeto da aldeia foi iniciado por Tanya Johnson.
Não existiam muitos locais para onde ir e aprender como os nativos viviam. Por isso, pensamos que seria possível encontrar um ambiente natural e assim aprender a cultura nativa.
Johnson refere que a aldeia foi construída usando materiais como corda, relva e madeira sem pregos e levou um ano a ser construída por 300 jovens voluntários.
As crianças puderam ver como os índios construíam as casas, faziam as canoas, preparavam as refeições.
Hope Butler, uma das dirigentes da tribo índia de Piscataway, sustenta que a aldeia é algo muito especial por ser a sua tribo.
Words can't express because this is part of where our people were over thousands of years ago.
Não tenho palavras para me exprimir porque isto é parte do meu povo de há milhares de anos.
Butler espera que a aldeia ajude os jovens índios americanos a entrar em contacto com os seus ancestrais e manterem assim viva a sua herança. Até à próxima.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Assinala-se hoje, 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Para as Nações Unidas, existem muitas falhas nos sistemas de prevenção e também há uma falta de avaliação adequada sobre os riscos e a escassez ou má qualidade de dados sobre o assunto. Nesta edição de Agenda Africana, abordamos a violência contra a mulher em Angola e Moçambique, onde, depois de 40 anos de independência, legislação e criação de instituições, ela continua a ser uma realidade, assim como em todo o mundo. Graça Samu, coordenadora da Marcha Mundial da Mulher em Moçambique, lembra que, apesar desse problema ser mundial, é também de Moçambique e tem uma forte componente cultural. Para aquela ativista, sociedades envoltas em problemas, como a moçambicana, encontram a violência um escape, e principalmente na classe mais fraca.
É realmente um problema cultural, é um problema de cultura, não meramente cultura moçambicana ou africana, mas é cultura machista, uma cultura patriarcal, que todo mundo herdou, que toda a sociedade global herdou. Por isso que nós temos violência em todas as regiões do mundo, independentemente de como elas, de quem elas são. É um problema que afeta a todas.
Leitura semelhante em socióloga angolana Encarnação Pimenta, que também diz que o Estado tem de fazer mais, apesar do que já foi realizado.
Uma base cultural que ensina a mulher a obedecer cegamente, portanto, o seu companheiro, em primeiro lugar, e em segundo lugar, portanto, faltam ainda, não obstante, tanto ela estar avisada, entre aspas, algumas, uma minoria, de que há emancipação e deve-se lutar para isso, mas também há um aspecto que é fundamental. Ela não conhece ainda os seus direitos e só conhece os seus deveres. E, logicamente, deveres arcaicos, né, em que ela tem de obedecer cegamente o seu companheiro. Portanto, quanto aos seus direitos que ela também tem, ela não os conhece, razão pela qual, quando ela é violentada e agredida, ela não recorre às forças que a podem ou que poderiam defender. Por outro lado, também, as nossas leis são brandas. Finalmente, a punição, digamos, dos prevaricadores, é normal que a violência prevaleça e que as pessoas violentas achem normal, digamos assim, violentar as mulheres com a maior naturalidade. E o que é mais grave ainda é que as mulheres também vão violentando as outras mulheres, achando isso normal. Logicamente, desde a infância, que elas começam a ser violentadas com atividade doméstica, passando hoje por aquelas mulheres que têm, por exemplo, cargos de direção, que muitas vezes, de uma forma subtil, vão fustigando também as outras mulheres e outras formas, até de violência que está relacionada com questões passionais, em que não há um respeito de mulher para mulher e a violência atinge até violência do ponto de vista da integridade física, da integridade, digamos assim, sexual.
Como o fator cultural que é, na sua gênese e essência, a violência contra a mulher deve ser combatida através da mudança de mentalidades e da educação, principalmente da própria mulher das novas gerações. Graça Samu aponta como fundamental a educação das meninas.
É preciso que trabalhemos a mudança de mentalidade, a mudança de cultura. Mas, por outro lado, também temos que trabalhar muito para educar as mulheres, para criar a autoestima, para criar a autonomia nas mulheres, para que elas saibam que não devem aceitar violência em circunstância nenhuma. É melhor que uma mulher fique sozinha do que ao lado de um parceiro que não a respeita, de um parceiro que a violenta.
Por sua vez, Encarnação Pimenta defende um profundo trabalho para provocar a necessária mudança de mentalidade.
Eu acho que a primeiríssima coisa é preparar-se, eu não diria tanto ativistas, mas se calhar falaríamos nesse sentido, em termos de fazer preparar pessoas que passassem essa mensagem, estou-me a referir de professores preparados para estar em altura de poder passar esta mensagem através de manual. Portanto, os ministérios da educação, se calhar a nível da África de uma forma geral, mas olhando de uma forma particular em Angola, se calhar o nosso ministério teria de elaborar manuais e também preparar as pessoas, logicamente, formadores, para fazer uma campanha nacional, tal como se faz a campanha contra o SIDA e outras epidemias, etc. Fazer também uma campanha mesmo de porta a porta para mostrar que a violência faz muito mal, tem, digamos, consequências nefastas do ponto de vista da estruturação da personalidade e enfim, portanto, eu penso que passa por um trabalho pedagógico, um trabalho didático, que passa pelas instituições que o Estado criou para trabalhar com a família, nomeadamente o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, logicamente, não estaria atrás. É um trabalho multidisciplinar, incluindo o Ministério da Família e Promoção da Mulher. Isso ajudaria com as campanhas a minimizar, a mitigar, vamos assim dizer, digamos, este flagelo, este fenómeno que vem recrudescendo, porque dá a sensação que todos os dias, todos os anos, o fenómeno, ao invés de ele, digamos assim, ir abrandando, antes pelo contrário, vemos cada vez mais um incremento nesse comportamento, digamos assim, social das pessoas e, infelizmente, com o agravante de que a maior parte das vezes as mulheres são as próprias protagonistas, não é? Primeiro porque elas aceitam e, em segundo lugar, também são partícipes, digamos assim, dessas ações. E o segundo aspecto é, de facto, criar, o Estado teria também de trabalhar com as famílias, no sentido de ajudar um pouco mais as famílias carenciadas, porque sabe que a violência tem uma base de frustração, as pessoas, quando não conseguem atingir alguns objetivos, digamos, tornam-se agressivas. Por outro lado, criar condições de habitabilidade, isso é muito importante também, porque, digamos, a promiscuidade que nós vamos observando a nível da família, também leva à violência e agressividade contra a mulher. E dar uma educação especial às meninas. Mas depois o Estado dar um apoio à igreja, porque as igrejas têm um peso muito grande, digamos, na orientação das populações, estou-me a referir em África, e também às entidades tradicionais, as tais, que também têm um peso capital, digamos, na persuasão e na mudança dos comportamentos das populações.
A paridade de género, outro combate a favor das mulheres, não é, segundo a socióloga angolana Encarnação Pimenta, um dado adquirido de que, com uma maior igualdade entre homens e mulheres na sociedade, haverá menos violência contra a mulher. E explica.
Eu penso que não é por aí, porque nós conhecemos casos em surdina, vamos assim dizer, de mulheres que estão mesmo em direção, digamos, nos pontos de direção do partido, do Estado, que também são violentadas, digamos, pelos seus maridos. Por isso é que nós nos referimos a uma questão de educação, uma questão cultural. Portanto, não passa só pelo aumento do número, digamos assim, de mulheres que podem estar a nível da direção, digamos, do partido, vamos dizer assim, da Assembleia Nacional, dos ministérios, etc., cargos de direção. Eu penso que não passa só por aí. Passa por uma consciencialização e passa por uma questão de educação de base.
Assim terminamos mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América, hoje sobre a violência contra a mulher, em particular em Angola e Moçambique. Regressamos na próxima quarta-feira. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África. Hoje é quarta-feira, o dia 25 de novembro de 2015. Passagem para um resumo de notícias de hoje. O ministro dos Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou que a queda de um avião russo parece ter sido uma provocação planeada, mas disse que Moscou não vai entrar em guerra com a Turquia. Lavrov referiu que o incidente iria fazer a Rússia reconsiderar o relacionamento com a Turquia, tendo cancelado, aliás, a visita prevista para esta quarta-feira. Sergei Lavrov indicou ter falado com o seu homólogo turco e que os dois acordaram em encontrar-se nos próximos dias. Uma combinação de erros humanos e técnicos provocou o bombardeamento norte-americano a um hospital dos Médicos Sem Fronteiras em outubro, na cidade afegã de Kunduz, segundo a investigação interna do Pentágono divulgada hoje. O hospital gerido pela Organização Médicos Sem Fronteiras em Kunduz foi, recordamos, bombardeado pelos Estados Unidos a 3 de outubro passado, tendo sido lançadas pelo menos 3 investigações separadas da responsabilidade dos Estados Unidos, da NATO e das autoridades afegãs. As conclusões constam de um relatório de 3 mil páginas elaborado pelo Pentágono e divulgado hoje no Afeganistão. O helicóptero de combate das Forças Especiais dos Estados Unidos tinha a intenção de atingir instalações que os militares acreditavam serem um centro de operações para os talibãs em Kunduz. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque bombista na Tunísia contra um autocarro que transportava elementos da Guarda Presidencial e que causou a morte a pelo menos 12 pessoas. Numa declaração divulgada nos mídias sociais, aquele grupo identificou um militante que se infiltrou no autocarro. O Ministério do Interior tunisino precisou que o ataque envolveu 10 quilos de explosivos escondidos numa mochila ou num colete suicida. A mesma fonte precisou que o 13º corpo encontrado no local deveria ser e deve ser o do terrorista que causou a explosão. O Papa Francisco chegou hoje a Nairobi, no Quênia, para uma visita que o levará também ao Uganda e à República Centro-Africana. No avião, o Papa disse levar apoio espiritual aos africanos durante a visita da qual irá abordar o crescimento da Igreja Católica em África e tentar reduzir as divisões entre cristãos e muçulmanos. À chegada a Nairobi, líderes católicos e centenas de pessoas receberam Francisco no aeroporto. Ainda no avião, disse esperar que a viagem produza resultados espirituais e materiais. Um dos pontos altos da visita é a reunião com líderes de várias religiões e o encontro com a juventude. Um rigoroso esquema de segurança está montado para proteger o líder do Vaticano, num país que tem sido alvo de ataques do grupo extremista Al-Shabaab. O governo da Ucrânia fechou hoje o seu espaço aéreo aos aviões russos e suspendeu a compra de gás natural àquele país, após a empresa Gazprom anunciar que vai suspender o fornecimento. O primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenko Yatsenyuk justificou a decisão como uma questão de segurança nacional e uma resposta às ações agressivas da Rússia. No mês passado, a Ucrânia proibiu todas as companhias aéreas russas de voar para a Ucrânia, mas os aviões russos foram autorizados a sobrevoar o seu território. Quanto à suspensão da importação de gás da Rússia, já avançada pela empresa exportadora, o primeiro-ministro ucraniano afirmou que o seu governo já tinha tomado a decisão. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 14 de novembro, a reunião em Viena do Grupo Internacional de Apoio à Síria, os países membros expressaram um sentimento unânime de urgência em pôr fim ao sofrimento do povo sírio, da desestabilização da região e do aumento de terroristas como o Daesh atraídos para os confrontos na Síria. Para fazer avançar uma solução diplomática para o reino da guerra civil, as partes acordaram em medidas concretas para um cessar-fogo e um processo político de acordo com o comunicado de Genebra de junho de 2015. O secretário de Estado John Kerry falou sobre o que fora alcançado em Viena. Pela primeira vez conseguimos sentar à mesa e todos, incluindo o Irã e a Rússia, assinamos um comunicado indicando que todos desejamos uma Síria unida, secular, em que as minorias sejam protegidas. Mas tanto o secretário de Estado Kerry como o presidente Barack Obama têm acentuado a guerra na Síria não irá terminar enquanto o presidente sírio Bashar al-Assad permanecer no poder. É a brutalidade do regime de Assad que continua a atrair terroristas como a Daesh para a Síria e, como acentuou o secretário de Estado Kerry, Assad tem o seu próprio acordo com a Daesh. O presidente Barack Obama indicou que, no caso de Assad permanecer no poder, não é possível imaginar que a guerra civil na Síria possa acabar, quando a enorme maioria da população na Síria o considera como um ditador brutal e assassino. Obama sublinhou que os aliados de Assad, a Rússia e o Irão, vão ter de fazer uma escolha fundamental: ou continuar a apoiar Assad, ou salvar o Estado sírio e trabalhar com a comunidade internacional e a ONU para encontrar um governo que seja verdadeiramente legítimo.
foi um editorial que foi dentro dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Missão da Voz da América em português para a África desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2015, chegou agora ao fim. A nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.